9h07, 9h07, Dirce, bom dia, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Ondeaçul. Hoje não vamos falar de um alimento, mas de uma bebida, né, que faz parte do hábito da nossa população.
Pois é, o chimarrão aqui na nossa região é tão apreciado quanto o café, né, Dirce?
Nossa, é vital. Tem pessoas que não acordam que, se não tomarem o seu chimarrão. E ele é uma bebida conciliadora, né? As pessoas se reúnem, conversam, que é algo que também, ultimamente, acaba sendo difícil. Então, consiste num hábito mesmo muito arraigado. Mas um pouquinho de história, então, ele é originário da cultura indígena, né? As folhas são secas, moídas. E acredite, no século XVI, os jesuítas batizaram o chimarrão de erva do diabo, porque, pelas suas propriedades estimulantes, afrodisíacas. Então, sabe como que isso foi acabando incorporado até mesmo pelos jesuítas? Eles experimentaram, certamente, perceberam os efeitos estimulantes do chimarrão, mas aí o que, que se instituiu? Que os primeiros goles deveriam ser cuspidos fora, porque ali que estaria o princípio ativo do mal. Então, com isso, os próprios jesuítas adotaram a bebida e até hoje é um hábito, pode perceber, confirma aí as pessoas que preparam o chimarrão, cospem os primeiros goles, seja pela erva que sobe na bomba, mas tem um fundamento lá atrás que veio da cultura religiosa, que seria então uma maneira de tornar essa bebida, que depois passou a ser chamada até de erva de São, agora já não me lembro mais o santo, São Benedito, se eu não me engano, são alguma coisa assim. Ou seja, de vilã ela passou para uma bebida santificada. Né?
Pois é, mudou completamente.
Completamente.
Pois é, o que de bom se atribui ao chimarrão ou ao chá ou mesmo ao tererê, que são feitos todos com a mesma
Ilex paraguariensis, que é a erva mate, que é uma cultura então típica do sul da América do Sul, né? Então, entre os grandes benefícios, nós temos um estimulante da atividade física e mental. Quantas pessoas começam o seu dia com essa bebida e, assim como o café, se sentem revigoradas, se sentem animadas. Isso é atribuído, então, aos princípios alcaloides, a cafeína, né, a metilxantina, que tem, assim como o café. Porém, ele tem numa quantidade menor, se nós fôssemos comparar as doses. O fato é que as pessoas acabam tomando um volume muito grande, às vezes, de chimarrão, né? Também é muito benéfico como anti-inflamatório, seus princípios ativos, especialmente para quem faz exercício físico. Existem estudos que dizem que o chimarrão ajuda a recuperar o músculo das dores, porque teria então uma ação anti-inflamatória. Ele também contribui para melhorar a não oxidação do colesterol. Em estudos em ratos, ele é capaz sim de baixar o colesterol pelos seus princípios ativos. Mas se a gente parar para pensar que muitas vezes as pessoas substituem uma refeição pelo chimarrão, o que ela estaria comendo nessa refeição, de repente, poderia estar incrementando sim os níveis de glicemia, os níveis de glicerol, e a pessoa então acaba bebendo ao invés de comer, e de certa forma isso reduz a ingestão calórica. Então é muito utilizado como estratégia para tirar a fome, funciona sim para emagrecimento. O fato é que às vezes as pessoas tomam por longo tempo e esses efeitos acabam sendo minimizados, né? Ele é um excelente diurético. Ele é também laxativo. Muitas pessoas condicionam o seu hábito alimentar ao horário do chimarrão. Quer dizer, já educou seu intestino àquele estímulo. A bebida do chimarrão, feita quando a água chia, que é em torno de 70 graus, ela é capaz de extrair, então, esses princípios ativos da erva. Ela conserva algumas vitaminas, como a vitamina A, todo o complexo B, todo o complexo C, a vitamina C, e a vitamina E, que seria a responsável pelos efeitos afrodisíacos, então. Também parece que não altera a fertilidade, como o café, se nós fôssemos comparar, porque o café é contraindicado em mulheres que querem engravidar ou que estão no início de uma gestação. E se nós fôssemos pensar, e foi o que os padres também usaram como argumento os jesuítas para provar o chimarrão, que ele seria um substituto do álcool. Então, uma rodada de chimarrão e uma rodada de álcool, o que, que seria mais saudável, né? Então, com esse argumento, ele passou a fazer parte, sem nenhuma reprovação, das rodas, dos grupos de convivência.
Interessante, né? Interessante mesmo. E quais seriam os pontos negativos do chimarrão?
Então, como tudo, existe a individualidade. Tem pessoas que não desdobram a cafeína, então podem sentir os efeitos adversos, assim como do café, né? No chimarrão, porque essa bebida também tem cafeína. Então, o que, que seriam essas pessoas sensíveis? Elas têm palpitação, elas têm tremedeiras, uma sensação de fraqueza por causa dessa estimulação, certo? As pessoas que são muito magrinhas, então o chimarrão, ele acaba favorecendo a quebra da gordura lá nos depósitos. Então é interessante que essa pessoa não substitua uma refeição pelo chimarrão, certo? Nós temos também a questão da insônia, que é contraindicado para pessoas que têm esse problema. Então, a partir das 4 da tarde, nenhuma bebida estimulante. Para as pessoas que têm úlcera, gastrite ou mesmo intestino irritável, que é aquele intestino sensível, que qualquer coisinha já estimula o seu funcionamento, o chimarrão é um grande estimulante. Então, essas pessoas devem ter muito cuidado, prestar atenção nos sinais que essa bebida oferece no seu corpo. Ele ativa a produção de ácido clorídrico no estômago. Então, com isso, ativa o processo de gastrite, piora a úlcera, piora a ferida. Mas se olhar numa pessoa saudável, essa estimulação é benéfica, porque com o ácido clorídrico no estômago, eu posso fazer uma digestão melhor, né? Então, nós temos que ter uma ressalva muito grande com a temperatura da água e, decorrente disso, nós temos uma forte correlação com o câncer de esôfago, que é por queimadura mesmo. Não é pelos princípios da erva, mas pela queimadura constante e prolongada que a água quente promove. É preciso ter cuidado também com diabéticos que tomam ervas adoçadas. Então, já vem na composição da erva o açúcar, escolher sempre uma erva sem açúcar. E mulheres que estão amamentando. Por ser uma bebida estimulante também, pode dar cólicas no bebê, excitabilidade, tudo depende da sensibilidade e quanto que essa mãe consome. Então, as pessoas podem se perguntar, quantas cuias, qual é a dose que a gente pode tomar sem nenhum problema? Os estudos mostram que 2 a 3 cuias, 2 a 3 vezes ao dia, sem problema nenhum para quem não tem essas restrições que eu mencionei anteriormente.
Pois é, Ana disse, mas só que, na verdade, as pessoas não tomam só 2 a 3 cuias.
Tomam
não,
bastante, né, Baja, ao longo do dia. Mais, né? Sim, chaleiradas de chimarrão. Tudo depende, assim, aonde ele é inserido. Se é numa roda de conversa, se é... Tem pessoas que... Uma cuinha depois do almoço, inclusive, para pessoas que têm tendência à anemia, não é indicado essas bebidas depois do almoço, porque elas quebram a absorção do ferro, que é um mineral importante. Então, assim como o café, assim como o chocolate e o chá verde, não devem tomar chimarrão depois de alimentação fonte de ferro, porque pode atrapalhar a absorção. Então, quem já tem essa deficiência, procure evitar. E uma coisa muito elegante para quem aprecia o chimarrão: se você está com uma doença transmissível, uma gripe, uma dor de garganta, uma hepatite, por favor, retire-se da roda. Preserve os seus companheiros de uma contaminação. Então, isso é muito elegante, não é nenhuma afronta, não é uma desfeita para recusar uma cuia de chimarrão, porque ela tem todo um ritual, né, quem toma Sim. chimarrão.
Mas mesmo, por exemplo, o fato de ser água quente, disse, existe o risco de transmissão dessas gripes e tudo mais?
Não se pode garantir que as bactérias morram por esta água quente, porque nós temos aí meio de cultura, nós temos muco, nós temos saliva, né? Então isso propicia. E se a pessoa tem uma lesão na boca, por exemplo, uma pequena feridinha, uma afta, a porta está aberta, né, para um vírus, para uma bactéria. Essa pessoa pode estar mais propensa, então, a adquirir alguma contaminação. Outra coisa, assim, que eu também acho importante frisar é que as pessoas usam o chimarrão como um veículo para tomar chá. Então, esse é um lado bom também. Né? Então, cuidar para quem...
Inclusive, só, desculpa interromper, mas o Vanderlei está dizendo exatamente isso, está perguntando aqui. Eu gostaria de saber sobre os chás que a gente coloca no chimarrão, se tem algum efeito.
Com certeza.
Eu mesmo faço os chazinhos, ora tomo junto, vários chás aí junto com o chimarrão.
Com certeza. Eu indicaria sim, então. Não posso dizer que é 100%, mas a espinheira santa, por exemplo, é uma erva que protege o estômago desse ataque. Então, se você quer preservar o seu estômago, não estou dizendo assim, ó, que quem tem gastrite pode tomar chimarrão com espinheira santa e sem problemas. Mas para evitar essa agressão, porque a espinheira santa protege o muco do estômago, e inclusive a espinheira santa é usada para combater o H. pylori, que é a bactéria que causa gastrite e úlceras, que está muito ligada a isso, você pode usar então a espinheira santa, a camomila, que contraporia o efeito excitatório, a camomila é calmante, a erva cidreira, e aí entram as preferências de cada um. Interessante, sim.
Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, de certa forma, mas quem está amamentando pode tomar chimarrão normalmente?
A questão da amamentação, tudo depende do que o seu bebê manifesta. Se ele fica mais excitado, se você percebe que ele tem mais cólicas, especialmente até o terceiro mês, é algo a ser considerado. É muito individual isso. Tem pessoas que não sentem nada. Às vezes o seu próprio bebê, ele já é tolerante a essas concentrações de estimulantes da bebida. Mas um olhar criterioso pode te dar a resposta. E em relação ao tererê, que as pessoas tomam frio, elas podem dizer assim, ah, então eu não extraio os princípios ativos, eu não recebo os benefícios do tererê. O que que se aconselha? Ferva a erva mate e faça o tererê com esse chá da erva fervida, porque a água fria de fato não vai extrair os bons princípios dessa mesma erva. Então faz, tempera com limão, de preferência não adoce, né? Sim. E você tem uma bebida com propriedades interessantes também.
Pois é, a nossa ouvinte Tere está perguntando aqui, Dirce, eu gosto muito de um chima, mas eu sinto fraqueza quando tomo. Por que será?
É essa questão da sensibilidade, porque tem uma atuação a nível de sistema nervoso central, ativa as vias da adrenalina e noradrenalina. Então, quando você está nervoso, imita essas sensações, uma fraqueza, uma tremedeira, uma palpitação. É uma sensibilidade individual em que pequenas doses para essa pessoa já são suficientes para dar essa fraqueza.
E a nossa ouvinte Eunice está dizendo assim, e comer erva faz mal? O meu menino não pode ver a cuia arrumada, come erva, eu estou preocupada.
Eu acredito que ele não coma grande quantidade, não. Depende da idade dessa criança, nunca de estômago vazio, né? Cuidado, então uma pitadinha de erva não tem problema. E pensando sempre assim, gente, que tomar o chimarrão em jejum, por mais que seja um hábito, não é aconselhável. Sempre com comida no estômago para proteger.
Pois é, tem gente que praticamente faz do chimarrão
um café da manhã. Exatamente. Então, tudo que é em exagero, né, Bajo, existe o risco de efeitos inesperados, indesejáveis.
Muito bem. Dirce, muito obrigado pela sua participação. Assunto interessante aí, o chimarrão, né? Chimarrão, que é um hábito muito comum aqui em nossa região. O pessoal adora chimarrão, né? A grande parte da população gosta muito mesmo do chimarrão. Obrigado, Dirce, e até a semana que vem.
Um abraço, uma boa semana a todos, um bom feriado. E só um detalhe, Bagi. Essa semana, no dia 14, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes. Então, que todas as pessoas tenham como hábito, uma vez por ano, especialmente se na família já tem, façam um controle glicêmico, façam uma pequena picadinha no dedo nessas campanhas de rua, que isso é muito importante para a gente monitorar ao longo dos anos e, às vezes, descobrir, muitas vezes, nessas oportunidades, um caso de diabetes em andamento.
Ok, obrigado, Dirce. A Dirce retorna então na próxima segunda-feira, trazendo as dicas aqui, falando sobre algum assunto relacionado à alimentação. A nossa nutricionista Dirce Opolsky participando conosco, trazendo essas informações importantes aqui na programação.